A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Olá, ouvintes da Rádio Cultura, muito boa tarde. Estamos começando mais um Cultucada. Aqui a cultura não é só erudição. Lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook da rádio. Se você quiser participar, é só ligar no 3015-1800 ou mandar mensagem ali nos nossos comentários. Nós somos feitos de carne, osso e energia cósmica, que através de uma sofisticada rede de distribuição de vitalidade nos mantém conectados ao todo e nos faz viver conforme as leis e operações das quais não temos nenhum controle ou pouquíssima consciência. Para manter a harmonia, precisamos ter cuidados com a saúde, e saúde merece um olhar cuidadoso e reflexivo e amplo. Afinal, a saúde não deve ser tratada como uma experiência individual. Existe um caminho do meio entre os tratamentos convencionais e os alternativos? Vamos conversar sobre isso com esse pessoal que está aqui no estúdio. Doutora Duaila Ledur, ela é graduada em biomedicina na Faculdade Pequeno Príncipe, especialista em patologia clínica e biomedicina estética. Tem formação em terapias holísticas, incluindo habilitação em bioalinhamento. Na área biomédica, carreira embasada e desenvolvida em foco na obtenção de produtos concentrados, plaquetários, autólogos. É isso?
É, esse palavrão mesmo.
Com finalidade terapêutica e regenerativa. Ela tem uma vivência reconhecida na prática, ensino e docência através de cursos e minicursos, palestras e disciplinas ministradas em curso de especialização. E também estamos aqui com o Wagner Hengel, ele é psicanalista, um dos proprietários do Centro de Educação Infantil Gaia. Atua em consultório há quase 20 anos e vive se metendo no universo das artes, com poesias e pequenos contos e desenhos. A gente fala que a arte é ferramenta fundamental para a saúde mental, né? Obrigada pela presença de vocês.
Obrigada pelo convite, Mia.
Estamos aqui esperando a Cristina Souza também, que é a terapeuta floral e acupunturista. Enfim, obrigada. E quando a gente pensa em tratamento de saúde, a primeira opção, se não a única, pelo menos aqui no Ocidente, é buscar um médico convencional, doutor de branco, que estudou medicina ou que estudou psicologia. E falando de forma empírica, os médicos convencionais parecem estar cada vez mais distante de enxergar uma doença de forma holística, com uma visão mais ampla. Duaila, começando por você, de onde você acha que vem essa dificuldade dos médicos?
Eu acho, Mi, que vem da própria academia, né? Eu acredito que dentro da formação acadêmica do profissional médico, ela é uma formação com todas as disciplinas voltadas única e exclusivamente para a anatomia e o sistema biológico e fisiológico como um todo. Então, eu acho que eles não são educados na graduação a pensar na saúde fora o corpo físico, né? Não se fala nem em emoção na medicina convencional. Então, eu acredito que venha disso essa cultura. Além daí do que a gente tem nos bastidores, né? Que é aquela questão da medicina ser fomentada e patrocinada, posso usar essa palavra?
Pode.
Pela indústria farmacêutica.
E você, Wagner? O que você acha disso?
Eu penso que tem algo aí de uma cultura, né, tradicionalística, digamos assim. Acho que quando eu parto da ideia assim, né, de pensar o que é cura, né? E se a gente tem algum problema no corpo, né, isso é mais fácil de localizar, né, e pensar numa cura, né? Você tem uma gripe, se você quebra um braço, se você, né, tem um, uma dor de estômago, né? Você vai lá e toma uma medicação ou vai no médico, mas me parece que eu concordo, né? Eu acho que há uma formatação, né? Tem um livro de literatura que me veio agora na cabeça, mas que o cara é um médico no início da medicina, assim, né? Da medicina como a gente tem hoje, e junto com ele no tem uma cidade que tem um farmacêutico, e o farmacêutico não deixa o médico entrar. Olá.
Uma pausa, nossa convidada chegou.
Oi, Cris.
E o farmacêutico, ele tinha mais poder, né, do que o médico, né? Ainda não era o tempo, né, da medicação, enfim, mas ele tinha lá, né, os chás, ele tinha as ervas, ele tinha os produtos que possibilitavam, né, um bem-estar, ou uma melhora, ou uma cura das pessoas, e o médico não conseguiu entrar naquela cidade para fazer o seu trabalho, porque quem determinava aquilo era o farmacêutico. E eu acho que hoje a gente tem algo muito parecido aí, né, assim, de os grandes laboratórios, né? Se você entrar no Google aí, digitar, fazer uma pesquisa, você vai ver o absurdo do crescimento, né, de uso de medicações, né, ansiolíticos, antidepressivos, né, que as pessoas vão num médico e o médico receita essa medicação por quê? Né, para que ela cure de algum sofrimento, ou para que ela se readapte ao sistema, né, veloz, intenso, arbitrário, né, e então eu vejo que a dificuldade de se pensar, né, para além de um corpo, né, fragmentado aí, né, assim, as especializações, pensar, né, o atendimento como um todo, né, assim, a gente, o médico geral, aquele que ia na sua casa nos anos 70, anos 60, né, o médico da família, né, isso não existe mais. Você tem uma dor no braço, no ombro, você vai no ortopedista especialista em ombro, né, e se você chega lá e ele diz que não é no ombro, é na coluna, no nervo, não sei o que, você tem que ir num outro médico, né? Então, são partes. Não que isso seja ruim, não acho que seja ruim, né? Porque quando você quer resolver um problema, o que está no pano de fundo, me parece, que é a nossa relação com dois fatores, que um fator interfere diretamente no outro, que é a questão do tempo de vida, né, e a anunciação da morte lá na frente, né, e esse mal-estar que a gente tem cotidiano, que nada nos completa, assim, né, nada nos preenche, uhum, nada nos fecha. Né?
Então, e daí o corpo físico adoece.
Corpo físico adoece porque, de alguma forma, não porque tem que adoecer, mas porque, de alguma forma, há uma pressão pra gente ser feliz, pra gente ter as coisas, pra gente se completar, né? Assim, esse é o discurso que a gente tem hoje, né?
Cris, boa tarde.
Boa tarde.
A gente abriu o programa, falei até da sua presença já, mas abrimos porque eu estava questionando eles, porque quando a gente pensa num tratamento de saúde aqui no Ocidente, pelo menos, nós pensamos diretamente num médico convencional, aquele de branco, e eu vejo empiricamente falando como esses médicos convencionais, eles estão distantes, assim, de entender a nossa saúde como um todo, é tudo muito segmentado. Então, Duaila falou sobre a academia e como é financiado isso através da indústria farmacêutica, e o Wagner estava aqui falando sobre essas questões que adoecem o corpo físico, enfim, dessa falta toda, e eu queria saber de você. O que que você acha disso, como uma, né? Por que que você acha que... Onde está essa dificuldade na medicina?
Sabe, Wagner, eu acho que a gente adoece porque a alma está querendo contar alguma coisa. Ela está querendo contar... que tem alguma coisa que não está funcionando. E a única maneira que nós temos de prestar atenção a isso que a alma está querendo contar é sentindo dor. Então, a gente adoece porque a alma quer falar e a gente não consegue escutar, então o corpo precisa sofrer. E aí eu fico, veja, enquanto eu não estou dormindo bem, eu vou lá e tomo um remedinho para dormir. Né? Eu posso usar diversos remedinhos para dormir. Eu posso tomar um chazinho de capim-limão, um chazinho de camomila, que são maravilhosos. Mas aí começa a não funcionar, porque o conflito está lá dentro.
Uhum.
Aí daqui a pouco eu vou para um Rivotril.
Uhum.
Né? Aí eu vou dormir um pouco de tempo. Né? Porque ele vai ceder ali os diálogos entre as informações no teu cérebro, vai ceder e você vai dormir. Mas daqui a pouco aquelas começa tomando uma gotinha. Aí daqui a pouco não está funcionando, você toma 3 gotinhas. Não está funcionando, você toma 5 gotinhas. Mas veja, você continua. Quando é que você vai parar? Quando você sentir dor mesmo. Só que aí quando você sente dor, a gente diz que aquela doença da alma já cronificou. Ela já está num tal estado de, digamos, densificação na matéria, que vai ser difícil curar a doença da alma, que está refletida no corpo em forma de um sintoma. De fato, para você tratar a alma, o interessante seria não suprimir o sintoma. Porque veja, eu não estou dormindo. Bom, vamos fazer uma coisa diferente. Eu estou sentindo dor de estômago, tá? Então, vou tomar o omeprazol. O que vai acontecer? Vai passar a dor de estômago. Ah, por que eu estou sentindo dor de estômago? Já não me interessa mais.
Não sei.
Né? Não estou sentindo mais. Nossa, estou bom.
Sim.
Eu não estou interessado em saber que aquela dor do estômago foi uma inversão dos líquidos que foram preparados para fazer a digestão do alimento, mas a digestão do que me acontece dia a dia, e então, em vez de fazerem um movimento descendente deles, eles vão fazer um movimento ascendente. Quando eles fazem este movimento ascendente, eles vão começar a queimar o meu tubo em direção à mente. E aí eu vou sentir dor de estômago. Mas veja, se eu não sentir dor de estômago, por que eu tenho que pensar em por que eu estava tendo dor de estômago?
Sim. Cláudia Demeter, que está nos ouvindo, ela concorda com você e ela acha que os medicamentos, ela fala que eles apagam os sintomas, né? E aqui no Ocidente, a medicina é aprendida, entende o corpo como uma máquina, né? Sem pensar que somos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um espiritual, né? E daí, no desequilíbrio, como você estava falando, o corpo físico vai padecendo. E a medicina tradicional não consegue,
Michele,
enxergar isso. Às vezes.
Eu diria que o corpo não padece. O corpo continua a avisar. Porque, veja, tem uma coisa que é muito intrigante, inclusive para mim, né? Depois que o espírito deixa o corpo, você deixa de sentir dor. Então não é o corpo que padece. Quem padece é um corpo de emoção, né? Digamos, corpo da mente ou da emoção, que eles formam um corpo, digamos, um corpo mais sutil, e o espírito, porque o espírito sabe o que você veio fazer aqui. Então, o corpo continua a avisar, e o jeito bom dele avisar é o seguinte: aê, você não tá me entendendo, vai sentir mais dor.
Assim, terror, né?
Tá, mas eu entendo isso e sou eu entendo, e acho que é bem por aí também. Mas existem a medicina convencional, ela é importante também na cura desse corpo físico, não?
Sim, um dia, há 12 anos atrás, eu estava no meu jardim, passeando, e engatei na mangueira. Caí no chão, mas antes de conseguir simplesmente me esborrachar no chão, eu bati no canto de um vaso de cimento. Nossa, filho. Aí houve a primeira fratura de platô de tíbia. Como eu já estava desequilibrada, e não peso 50 quilos mais, depois da primeira fratura, eu fui para o chão de joelhos. Então eu tive uma fratura de tíbia de quinto grau. Ela só não ficou pior, porque todo mundo foi muito cauteloso. Um grupo de médicas que eu estava dando aula lá no consultório me imobilizaram a perna e me levaram correndo para o doutor Falavinha. Abençoado doutor Falavinha. Ele colocou 20 parafusos, duas placas, nossa, que benção.
Vou te interromper um pouquinho, Cris, porque eu acho que aí a gente entra numa questão que foge um pouco dessa...
Segura um pouco então esse teu comentário, que a gente precisa fazer um intervalo rapidinho e já voltamos. Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.